Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 29 de 2018. Aos 3 dias do mês de setembro do ano de 2018, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí os vereadores ijuienses, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lentes, Andrei Cossetim, César Busnello, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Helena Stumarder, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, José Ricardo Adame da Rosa, Marcos Barrichello e Marildo Kronbauer. O presidente e vereador Rubem Jagmin, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao segundo secretário, vereador Adalberto de Oliveira, que procedesse à leitura da ata número 28 do ano de 2018, referente à sessão plenária do dia 27 de agosto do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo a pedido de informação dos vereadores e do Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil, convidando para o dia de campo, que será realizado pelo curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio, no dia 6 de setembro do corrente ano. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido o voto congratulatório ao jornal Hora H pelos 20 anos de fundação, assim como votos de pesar pelo falecimento da senhora Marfisa Silveira e dos senhores Adão Oliveira Brizola, Paulo César de Araújo e Valde Schwab. Posteriormente, foram remetidos para análise das comissões técnicas os projetos de lei encaminhados pela mensagem 85/2018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor total de até R$ 407.102,13, autoriza a inclusão de ação nos anexos 3 e de ações validadas da Lei Municipal número 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão de ação no anexo 1 e no demonstrativo 3 da Lei Municipal 6.603, de 28 de dezembro de 2017, pela mensagem 86/2018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 28.573,98. Autoriza a inclusão de ação nos anexos 13 das e de ações validadas da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação no anexo 1 e no demonstrativo 3 da Lei Municipal 6.603, de 28 de dezembro de 2017, e pela mensagem 87/2018, que autoriza a abertura de decreto adicional especial no valor de até R$ 29.559,09. Autoriza a inclusão de ação nos anexos 3 e de ações validadas da Lei Municipal número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação no anexo 1 e no demonstrativo 3 da Lei Municipal 6.603, de 28 de dezembro de 2017. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei, processo 905/2018, que cria e extingue cargos que menciona do plano de classificação de cargos de provimento efetivo do DEMEI e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Como não houve interessado em manifestar-se, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em pronunciar-se na discussão, o projeto de lei processo 908 de 2018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 36.837,07, juntamente com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. A seguir, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, a solicitação do excelentíssimo senhor prefeito municipal para afastar-se do país entre os dias 7 e 8 de setembro do corrente ano, para divulgação e convite para as festividades do aniversário do município de Ijuí, durante a sua participação na Festa Nacional Fiesta Nacional del Imigrante, na cidade de Uberá, província de Misiones, na Argentina. Foi remetido para análise da comissão especial a ser instituída no, na próxima reunião das comissões do projeto de lei de autoria do vereador Darcy Preto, que altera e acresce dispositivos que mencionam na Lei Municipal 1729, de 19 de dezembro de 78, que institui o Código de Postura do município de Juiz a outras providências. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria do vereador Andrei Cossetim, que solicitava o envio de ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, solicitando melhorias na demarcação viária da BR-285, principalmente nas proximidades da rua Herman Wasserman, no bairro Lambari. Manifestaram-se os vereadores Darcy Preto e Marildo Kronbauer. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi despachado favoravelmente o seguinte pedido de informação de autoria do vereador Andrei Cossetim. Existe previsão de asfaltamento da rua Max Frank? Da mesma forma, foram despachados favoravelmente todas as indicações que constavam na pauta. Posteriormente, passou-se ao espaço de pequeno e de grande expediente. Manifestou-se no espaço de ambos os expedientes somados o vereador Jefferson Dalla Rosa, defendendo a indicação de sua autoria, que constava na pauta, e criticando a precariedade das estradas do interior do município. Nos espaços de ambos os expedientes somados, ainda ao destinado à comunicação de liderança de bancada, fez uso da palavra o vereador Adalberto Noronha, lamentando a ocorrência de alagamento de várias residências em pontos distintos da cidade, em virtude das chuvas intensas da última semana, criticando as falhas do sistema de drenagem pluvial da cidade, que são agravadas pelo descarte irregular de lixo pela população e por algumas obras mal planejadas e executadas pela administração pública municipal, criticando também a situação das estradas do interior, que estão intransitáveis em virtude da ausência de manutenção. No espaço do pequeno expediente, pronunciou-se o vereador João Pedro Monteiro, elogiando o trabalho desempenhado pelo Hospital de Caridade e criticando a falta de manutenção adequada das estradas do interior. A seguir, fez uso da palavra, no espaço de ambos os expedientes e da comunicação de liderança de bancada, somados, o vereador Darcy Preto, defendendo o projeto de lei de sua autoria que constava na pauta, enfatizando que realmente existem deficiências na gestão, mas que as intempéries climáticas nos últimos dias que causaram ou agravaram principalmente as relacionadas à drenagem pluvial e manutenção das vias públicas foram atípicas. Usando o espaço do pequeno expediente somado ao de comunicação de líder da bancada, pronunciou-se o vereador César Busnello, criticando as falhas na gestão municipal, principalmente quanto à manutenção de estradas e ruas, iluminação pública, conservação inadequada dos cemitérios municipais e drenagem pluvial. Também usando o espaço de pequeno expediente da comunicação de liderança de bancada somado, manifestou-se o vereador Jorge Amaral, concordando com as críticas proferidas pelo vereador César Busnello à gestão municipal, enfatizando que os principais problemas decorrem de falhas na ausência ou ausência de gestão. Em seguida, pronunciou-se no espaço do pequeno expediente o vereador José Ricardo Adame da Rosa, defendendo a importância da manutenção das vias públicas do município, enfatizando que muitas obras serão realizadas pela atual administração através da contratação de financiamento junto ao Badesul. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 15 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 29. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada por unanimidade de votos a ata número 29 de 2018. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício do Gabinete do Prefeito, endereçado ao Presidente da Casa, Sr. Rubio Jagmin. Excelentíssimo, associado aos nossos respeitosos cumprimentos e atendendo o que dispõe o artigo 41 da Lei Orgânica, comunico a essa Casa Legislativa que o prefeito, senhor Valdir Eck, estará em gozo de férias a partir do dia 10 de setembro do corrente exercício. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração. Da Secretaria de Saúde do Núcleo Regional de Educação de Saúde Coletiva do Estado, endereçado ao presidente da Casa, um convite para evento de abertura de planificação da atenção à saúde na 17ª Coordenadoria. Convida para o evento de abertura de planificação da atenção à saúde, Oficina Mãe, com o Dr. Eugênio Vilaça Mendes, que se realizará no dia 28 de setembro do ano corrente, no Salão de Atos da Unijuí, cito a Rua do Comércio, número 300, no bairro Universitário. Informamos que a inscrição de todos os participantes é obrigatória através do link. O link está aqui no ofício. O credenciamento no local do evento estará disponível a partir das 8 horas e a abertura da mesa será às 9 horas.
Passando à ordem do dia, deferimos votos de pesar. O seu secretário fará a leitura.
Voto de pesar do vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT, pelo falecimento do jovem Leonardo Luiz Buratti. Voto de pesar do vereador Jorge Amaral, da bancada do PP, pelo falecimento da senhora Matilda Off Martins.
Colocamos em discussão projetos de lei e requerimentos. Mensagem número 088 de 2018, seu secretário fará a leitura.
Mensagem 88/2018, que autoriza a contratação temporária de professor de pré-escola.
Baixa das comissões. Projeto de lei processo 1070 de 2018, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 1070, projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no valor total de até R$ 407.102,13 e autoriza a inclusão de ações nos anexos 3 e de ações validadas da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação no anexo 1, e no demonstrativo terceiro da Lei Municipal 6.603, de 28 de dezembro de 2017, com parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças.
Está em discussão o projeto de lei processo número 1070. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei, processo número 1070 de 2018. Projeto de lei, processo número 1071 de 2018, seu secretário fará a leitura.
Processo 1071 de 2018, projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 28.563,98, autoriza a inclusão de ação nos anexos 3º e de ações validadas da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão de ação no anexo 1 e no demonstrativo 3º da Lei 6.603, de 28 de dezembro de 2017. com parecer favorável da Comissão de Constituição, melhor dizendo, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Esse projeto, apenas para esclarecer os nobres vereadores, é o que trata da pavimentação das ruas Carolina Raimundo, no bairro Industrial, com Carlos Zimpe, no bairro Tomé de Souza, e Marcos Brezolin, Leopoldo Lopes Pereira e Monsenhor Armando Teixeira, do bairro Getúlio Vargas.
Está em discussão o projeto de lei processo número 1071 de 2018. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 1071 de 2018. Projeto de lei processo número 1072 de 2018, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 1072/2018 do Poder Executivo, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 29.559,09. Autoriza a inclusão de ações nos anexos 3º e de ações validadas da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação no anexo 1 e no demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.603, de 28 de dezembro de 2017. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Esse é o que trata, então, da melhorias nas ruas 7 de setembro, entre a Avenida São Luís e a Rua Tenente Gutenberg do Prado, e nesta via pública, entre a 7 de setembro e Santo Beal, com asfalto.
Está em discussão o projeto de lei processo número 1072. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 1072 de 2018. Requerimento número 16 de 2018, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento do vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT, assunto homenagem. Nós temos que seja enviado convite às entidades de classe dos professores e dos trabalhadores em educação de modo geral, CEPERG, Simplo, Sintep e APMI, para que os dirigentes dessas entidades participem da sessão plenária ordinária do dia 15 do mês de outubro do corrente ano para receber homenagem alusiva à passagem do dia do professor.
Está em discussão o requerimento 16 de 2018. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 16 de 2018. Requerimento número 9 de 2018, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento do vereador Darcy Preto e do vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT. Também convite para participar da reunião das comissões. Que sejam convidados para participar da reunião das comissões do dia 14 de setembro de 2018, o supervisor da unidade de Cruz Alta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o chefe do Poder Executivo Municipal, os secretários municipais de Desenvolvimento Urbano, Obras de Trânsito e de Planejamento e Regulação Urbana, além dos proprietários e o dirigente da transportadora Céu Azul, da concessionária de veículos Car House, Toyota e Juí e do restaurante Boia Boa, para discutir com os vereadores questões relacionadas às ruas transversais da rodovia BR-285, assim como dos acessos aos supracitados estabelecimentos.
Está em discussão o requerimento número 9 de 2018. Com a palavra, o autor, vereador Darcy Preto da Silva.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa, escrita, falada, senhoras e senhores. Eu creio que esse assunto dispensa maiores comentários, em razão de que é da consciência de todos os colegas o grande problema que essas empresas às margens da BR-285 estão enfrentando. Há pouco, na sessão passada, o vereador Andrei já fez um requerimento para a construção, se não me falha a memória, de uma demarcação de trevo, de uma parte aqui na BR-285. Mas a empresa Céu Azul, a empresa Toyota, principalmente, e mais adiante, o restaurante Boia Boa, entre outras empresas também nesta região da cidade, enfrentam problema seríssimo para o acesso dessas empresas. Eu fui chamado lá na empresa Céu Azul e também da Toyota, oportunidade em que os proprietários colocaram a situação gravíssima que eles enfrentam, principalmente nos dias de chuva, que vira num atoleiro. Um lamaçal enorme, depósito de águas em grande recipiente e assim por diante. Quer dizer, há necessidade urgente de se fazer alguma coisa. O que o Executivo tem dito? Que o DENIT não autoriza a fazer as melhorias e o acesso que essas empresas precisam. Numa reunião que houve, provocada por essas empresas com o departamento técnico do DENIT, houve a informação de que era possível. Era possível por parte do DENIT. Entretanto, o Executivo não tem essa autorização formal. Pelo menos, isso é o que me assegurou o senhor prefeito Valdirec. Por essa razão, senhor presidente, senhores vereadores, é que eu tomei essa iniciativa, então, de não chamá-los. Né, as autoridades competentes aqui do Poder Legislativo, juntamente com estas empresas que estão sofrendo o problema, para que nós discutamos e encontramos uma solução. Uma das empresas quer o acesso, e realmente a Toyota e o Céu Azul não têm acesso para sair na BR. Grandes empresas que daqui a pouco também pegam o seu boné e vão embora, porque não recebem o tratamento devido por parte do poder público. E aí o desemprego vai aumentar na nossa cidade. Então essas questões nós temos que resolver. Se o DENIT concorda, então vamos colocar na ata, vamos colocar no papel e a autorização está feita e o município que faça o que tem que ser feito para melhorar essa situação das empresas que estão aí com essa dificuldade. O restaurante Boia Boa, nós sabemos que ali tem um volume enorme de trânsito. Entretanto, a chegada lá é uma vergonha. É um matagal e buraco, valetas. Não tem acesso. Né? Que não custa muita coisa para fazer um acesso adequado, embelezar aquela faixa, né, para que efetivamente essas empresas tenham condições de receber a sua clientela. Isso é um dever nosso, é obrigação nossa. Podemos até fazer uma parceria com as próprias empresas, que eu garanto que estarão dispostas a contribuir também. Né? Agora é preciso que nós, então, tomamos a iniciativa. É por isso, senhor presidente, né, que eu fiz esse requerimento e estou dando essa justificativa, porque entendo relevante, importante, e é um problema que nós temos que equacionar. Muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Jefferson Dalla Rosa.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Helena, imprensa aqui que nos acompanha. Nobre colega Darcy, eu gostaria de sugerir uma emenda nesse teu requerimento como ponto de pauta, que eu fui procurado também pela empresa Balmer, do grupo Frick, né, que solicitava um trevo, então que fosse colocado em pauta o estudo de viabilidade técnica de um trevo ali na empresa Balmer, que é o acesso secundário à Expo Ijuí. O sócio proprietário lá, o seu André Frick, me colocava do grande perigo que é aquele constante movimento de caminhões naquele local e também ali o acesso que é o secundário à Expo. Se fosse possível incluir na pauta desse requerimento para a gente discutir também isso, se o senhor permitir, ficaria muito agradecido.
Sem nenhuma oposição, agradeço a contribuição de Vossa Excelência e até solicito então, senhor presidente, que seja incluído também no requerimento o convite para essa empresa que o vereador está fazendo referência para participar dessa reunião.
O colega André aqui disse que é o protocolo que ele fez, então poderemos incluir tudo na mesma pauta, então.
Continua em discussão o requerimento. Está com a palavra o vereador Marilo do Kronbauer.
Eu esqueci, senhor presidente. Sim.
Obrigado, nobre colega, mas o nosso secretário já tinha referenciado, né, a questão do que eu estava fazendo parte desse mesmo requerimento, pelo fato da meu pronunciamento na tribuna na semana passada, onde eu pedi aqui para casa fazer esse requerimento e hoje fui fazer, tu já tinha feito, mas estamos em casa com esse requerimento vindo da Vossa Excelência. Senhor presidente, nobre colega vereadora hoje Helena e nobres colegas vereadores, só para ajudar, ontem eu estive em Porto Alegre e como o assunto agora na cidade nossa aí sobre essa questão do DINIT, eu reparei em alguns acessos a algumas cidades. Vila Assis, por exemplo. Veja só, Vila Assis é uma cidadezinha perto de Soledade, onde tem um bom restaurante ali. Veja só, indo em Juí a Porto Alegre, tem o acesso pelo acostamento para você poder entrar, porque você está na mão do lado direito, então você tem que converter para entrar para o restaurante que fica do lado esquerdo. Na volta, a mesma coisa. Como é que lá pode ter esses acessos, e uns acessos de largura de 50 metros para poder entrar ônibus, entrar caminhões? Aqui, fui olhar essa semana, a nobre colega Preto, a Carhauser, a Toyota, mas não tem como os caras não reclamar. Se fizesse uma paralela em frente à empresa que era do nosso amigo gringo, o Valentini e o Jerônimo, tinha um espaço para ter acesso aí, os caminhões podiam entrar no trevo e vir por dentro, pois foram lá e fizeram uns montanhas de terra, o DINIT, para ninguém mais passar. Isso, e derrubaram ainda, tiraram o muro da empresa, dizendo que estava no domínio do DINIT. Então, veja só, é umas coisas assim que não tem cabimento, é umas coisas assim que vem a prejudicar, parece que vem a querer que as empresas de Juiz vão embora para Coronel Barros, para Bozano, ou sim, para outros lugares do Estado. Mas o que me chama a atenção, vereadores, é que nessa reunião que esteve lá, vereador Preto, no Arno Schindler, que eu fui até convidado pelo nobre colega, ex-prefeito Balim, eu não pude me fazer presente. Mas quem esteve lá foi o Bassani. Não é o comandante ou superintendente do DINIT. Eu sei que o nome dele é Antônio, o que é o responsável pelo DINIT de Cruz Alta. Engenheiro, bem corrigido, dona Helena. Então, o que é para vir, não vem. Porque esse Antônio é intransigente. Ele até me parece que é professor universitário aqui na Unijuí. o Antônio, o superintendente do DINIT em Cruz Alta. Isso na época, não sei, também não posso aqui afirmar uma coisa 100%, porque na época que eu estive em Cruz Alta 3 ou 4 vezes com uma empresa aqui de Juiz, vou dar um nome para vocês, a Florescer Insumos, que fica do lado do Bom Pastor. Veja só, para nós ter acesso, eles mandaram abrir ali no Bom Pastor, tirar umas árvores, tinha um trevinho ali no Bom Pastor, deu acesso ao hospital, mandaram tirar, senão não iam dar acesso. O que aconteceu? Eles só podem subir daqui para lá. De lá para cá não estão proibidos de entrar, e mesmo que fizeram a infraestrutura de calçamento. Então vejam, assim, umas coisas assim, sabe, fora do comum. E anteriormente tinham feito uma valeta. Os colegas que querem passar amanhã para 285 podem olhar a valeta que eles fizeram ali, que agora não existe mais, né? Foi a mesma que fizeram lá na transportadora do nosso amigo Paulo. Outra valeta que fizeram, no trevo de acesso a 155, quem vai para o bairro Modelo, os caminhões entravam no trevo e não faziam o retorno para o Modelo, desciam reto para ir naquelas empresas que tem ali. Fizeram uma valeta lá também. Isso mesmo, nobre colega Helena. Então, assim, estão obstruindo para pressionar, eu acho, para os nossos empresários gastar em projeto que tem que ser feito de acordo com o que eles pedem. Então, acho que deve ter alguma coisa que venha querer dar vínculo a alguém de lá de dentro, dona Helena. Porque tem que ser o projeto de acordo com o que eles solicitam. Não pode ser feito, digamos, para um engenheiro da localidade, daqui de Juiz, o engenheiro de confiança da empresa, tem que ser vinculado com o que eles dizem lá do DINIT. Para concluir, então,
um minuto.
Nosso presidente, eu confirmo aqui, então, nobre colega vereador Preto, vai ser muito salutar isso. Pelo menos nós vamos dar um encaminhamento. E se eles disserem que eles dão, que eles querem que o município pode fazer as melhorias, que eles dão por escrito. Por escrito, um ofício endereçado ao executivo, ao senhor prefeito municipal, por escrito autorizando essa situação, como foi a questão da Estrada Velha para Catuípe, a RS. Veio por escrito do Dair, para confirmar bem a situação. Obrigado, nobre colega presidente.
Continua em discussão o requerimento. Está com a palavra o vereador César Busnello.
Saudar os colegas vereadores, a vereadora Helena, comunidade que se encontra, os amigos e amigas do portal Rua do Comércio, Noroeste, Jornal da Manhã, Rádio, Grupo Jornal da Manhã aqui presente. Eu quero dizer assim, né? Falar, vir na tribuna, eu não ia falar hoje, mas essa questão aqui da 285, que foi despertada aí, reiterada, essa questão do despertar dessa questão das paralelas que vem do aeroporto até o posto 44, eu vou dizer para vocês, aqui em Juiz parece que está virando uma novela isso aí. Com todo o respeito. O que está comprovando, vou dizer aqui para nós, vereadores, é que nós não temos força política para fazer as paralelas aqui de Juiz, os acessos. Nós não temos força política. Cadê os nossos deputados da região? Nós estamos aqui em Coronel Barros. Foi feito 2, 3 anos atrás, se não mais. Você vai a Cruz Alta agora, e isso que o vereador Mutri comentava, e eu fui a Santa Maria, final de semana, visitar meus pais, e aqui em Cruz Alta a coisa está acontecendo. E aqui em Juiz, olha, eu quero dizer para vocês, está faltando força política dos nossos deputados. Não é, eu vou dizer de novo aqui, não é razoável que nada contra o município de Coronel Barros, mas em Juiz, pela importância do desenvolvimento, uma cidade polo regional, nós estamos perdendo para outros municípios no que diz respeito a essas paralelas. E vou dizer para vocês, isso é novela, está virando, já não era? Virou novela. Cada eleição que se aproxima, desculpe eu falar aqui, é um partido que se diz que vai fazer as paralelas, que vai, e não acontece. Não acontece as paralelas. E olha, eu vou dizer para vocês, eu não sei como é que esses empresários estão ainda estabelecidos ali. Isso é reclamação antiga dessa, da gerente da Toyota, me procurou lá no passado. Desse senhor que era da transportadora ali, o seu Arno Schindler, também já me procurou. Ele disse assim, eu vou dizer para vocês aqui o que ele me disse. Olha, Buzela, eu estou cansado de procurar o meu pessoal do meu partido. Nós temos que partir para a oposição, alguém tem que falar e cobrar, e é verdade. Quando que Juí vai ter as nossas paralelas, gente? Isso aí nós temos... Olha, se está demonstrando a nossa força, fraqueza. Essa é a palavra, nossa fraqueza. A nossa fraqueza. E mais, Mutri, vou te dizer aqui, ó. Do Bom Pastor, que é aquela ruazinha de calçamento... Eu sei a história daquilo ali. Por que que foi calçado? Então, assim, ó, nós temos que fazer um movimento muito forte, Adão, e vereadores, reunir com os nossos deputados da região noroeste, daqui, principalmente os que representam em Juí, com os prefeitos da Muplan, e fazer uma pressão maior sobre essa questão das paralelas aqui em Juí. Sob pena de nós ficar no atraso. Nós vamos ficar no atraso. E vou dizer aqui com todo respeito, vereador Darcy, o executivo local daqui tem que tomar essa bandeira, essa frente. De forma efetiva. De forma efetiva, o prefeito tem que ser o que nos puxa, o executivo. E reunir os deputados da região, a Muplan. Por que que em Juí não aconteceu ainda essa questão das paralelas? A execução. Ah, então assim, acho que está na hora de nós nos debruçarmos mesmo sobre isso. É? Pressionar, pedir uma reunião com a Muplan, pedir uma reunião com os nossos deputados da bancada aqui, gaúcha, principalmente os da região noroeste que fazem parte aqui. Senão nós vamos ficar...
Um minuto para concluir, colega.
Na contramão dos municípios da nossa região aos arredores aqui, não menosprezando a força dos outros. Mas não é lógico, para terminar, meu caro presidente, que Juí, uma cidade de 80 mil habitantes, com universidade e polo regional da saúde, não tenha sido feitas paralelas de forma... Né, de forma... por primeiro, como se diz, do que a nossa vizinha... A Cornel Barros não menosprezando a questão ali. E Cruz Alta, as coisas estão andando lá. As paralelas de Cruz Alta estão aqui na empresa de leite, aqui, essa da LG. Está aqui em cima. Está aqui em cima. Era isso, meu caro presidente. Muito obrigado.
Eu escuto essa promessa desde 1997. O ano que vem, e passa aí. Nada.
Está aí. Uma verdadeira novela, as paralelas a 285.
Continua em discussão o requerimento. Está com a palavra o vereador Ricardo Adame da Rosa.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos assiste aqui, pessoal da Rua do Comércio. Eu ouvi atentamente os colegas da questão do requerimento, e ele é salutar e importante, mas aqui eu quero, por questão de justiça, resgatar algum histórico que refere à paralela do 285. Tá? Foi pleiteado no governo Balim, e havia um projeto, ao qual a empresa que fez o projeto não fez o projeto de acordo, e tinha requisitos por lá para ela ser preenchida, se passou os prazos, se perdeu, e aquele projeto, então, não se pôde utilizar. O que aconteceu? Aí eu quero fazer questão de justiça. Está aqui o vice-prefeito Zardim, com o prefeito Valdir, acionar o deputado Perondi, que é vice-líder do governo, e conseguiram fazer toda uma articulação, então, Busnello, e garantir que um novo projeto seja feito, recursos já garantidos, são 10 milhões que foram garantidos para se fazer esse novo projeto, e em fazendo esse novo projeto, que o projeto inicial seria da Polícia Rodoviária Federal até a Expo Ijuí, esse novo projeto pensa e vai se trabalhar a abrangência que se vai até o aeroporto municipal. Tá? Esse novo projeto, então, isso já acertado por parte da grande cúpula que está discutindo isso, e a gente sabe que um projeto desses não é um projeto qualquer, é um projeto que passa de 150, 200 milhões, e isso não é assim que se vai conseguir de uma hora para outra. Né? Haja visto toda a situação que o país está enfrentando, seja governo que entrar ou não, se não haver uma regulação do governo, a gente vai ter sérias dificuldades de conseguir garantir lá. Mas o que, que é o bom dessa história? É que existe aquele PAC que chama lá, que é o Secretaria de Planejamento, entre outros, que planejam, e está previsto esse recurso para que seja aportado assim que esse projeto estiver pronto e efetivado. Né? Então, claro, não, esse governo não se consegue fazer mais, e esperamos que o governo que seja eleito, com os deputados que nós tivemos na região, aí sim a questão do requerimento, de nós fazermos uma grande força, como diz o Busnello, a sugestão de outros colegas aqui, de nós fazermos frentes com a MUPLAN, seja com os vereadores da região, com os deputados estaduais, federais, fazer uma grande força para que isso sim a gente consegue, sem dúvida, numa grande ação aí, fazer com que isso se demova o coração de todos. Então, é muito importante esse requerimento, mas ressaltar essa questão aqui, a questão de justiça, que o prefeito Valdir se empenhou nessa parte aqui, procurou por onde, e aqui está o vice Zardim, que cansou de me ligar pedindo articulação com o Peroni nessa questão, e se conseguiu aí, esse aporte para se fazer esse novo projeto. Muito obrigado, colegas vereadores.
Continua em discussão o requerimento. Está com a palavra o vereador Júnior Piaia.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Helena, comunidade que acompanha, cumprimento o vice-prefeito em nome dele e todos os demais que estão na plateia, meios de comunicação que acompanham essa sessão. Eu acho que esse é um tema levantado pelo vereador Darcy Preto, originalmente pelo vereador Andrei, Marildo, Jefferson, se somando. Eu acho que é muito importante nós fazer esse debate aqui. Exatamente, muitas vezes, assim, a gente, de certa forma, subestima ou superestima um discurso que é feito na comunidade de Juí há muito tempo, e eu me incomodo muito com esse discurso, de que as entidades em Juí estão harmonizadas, todas elas puxam para o mesmo lado. Esse é um discurso de uma balela que eu já ouço há muito tempo. E aqui eu quero dizer, é classe política, é mundo empresarial, é trabalhadores, é todos. Não existe essa tal de unidade, como se diz aqui em Juí. Porque se existisse esses problemas, certamente nós tínhamos tomado como comunidade e nós já tínhamos enfrentado. E nós não enfrentamos ele. Outros municípios enfrentaram, com força política, com menos articulação política, e já enfrentaram. Olha o que é a força política de Coronel Barros perante a de Juí. Vamos comparar, gente. É outros tempos. Outros tempos, mas alguém tomou peito, houve unidade da comunidade, todos puxaram para o mesmo lado, consideraram que aquilo era importante, era grave para o município, e foram à luta. E nós não fizemos isso. Onde é que está o nosso o setor empresarial, inclusive? Se o município, que é governado 34 anos pelo mesmo grupo, e não tem capacidade de enfrentar e chamar as lideranças, mesmo que divergência da sua ideologia, nós temos deputados que andam por Ijuí, é Pompeu, é Mota, é Peronde, é Elvino, é tantos outros que andam aqui. Olha a bola, será que nós não conseguimos unificar esses caras para puxar todos para o mesmo lado, porque é algo que interessa a todas as ideologias? Vai perguntar para qualquer um deles para ver se eles não têm interesse nisso. Tem. Mas é preciso botar na mesa a provocação disso. Alguém tem que provocá-los para atuar de forma conjunta nesses problemas. Então, esse é um debate que nós temos que fazer. E os empresários também, não. É nobre pensar em feira, mas nós temos que pensar nos empresários que estão lá naquela região. Porque a feira não vai trazer resultado para alguma daquelas empresas.
embora ela seja importante no cenário do desenvolvimento. Mas resolver o problema de acesso certamente pode gerar mais empregos, né, vereador Preto? Com certeza pode facilitar o acesso, com o acesso nós podemos facilitar a instalação, inclusive, de empresas. Então, eu acho que esse é um tema que não pode mais ser feito, vereador Ricardo, negociado entre quatro paredes no Ministério X e Y para esse ou aquele deputado. Não pode. Isso é um negócio da comunidade. Se alguém ainda acha que vai resolver o problema porque é amigo do rei, na crise econômica que nós estamos, não vai conseguir fazer. Agora, se nós demonstrar que a comunidade unida, independente da cor partidária e da ideologia, porque isso traz benefícios a todos nós, e caminhamos todos para o mesmo lado, nós vamos resolver esse problema, mesmo com falta de recursos. Porque é possível mobilizar. Cada um tem relação com um ou com o outro. Então, eu acho que isso está na hora. Quem sabe a gente parte dessa reunião, que dela se amplie para outros debates. Se teve erros, não teve erros, não sei, mas eu só sei que outros municípios têm, com menos influência, com mais unidade, conseguem resolver os seus problemas. Um exemplo, e eu vou tratar dele depois, da nossa falta de compreensão sobre problemas locais, a questão dos beira-trilhos, que eu fui a Brasília na segunda-feira. Vou fazer esse debate aqui com vocês depois na tribuna. Mas é uma demonstração clara de que nós estamos, de certa forma, atrasados por uma série de incompreensões que nós temos aqui sobre a nossa comunidade. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 9 de 2018. Requerimento número 10 de 2018, senhor secretário fará a leitura.
Do vereador Darcy Preto, da bancada do PT, o objetivo é realização de homenagem, que seja prestada homenagem durante a sessão plenária ordinária a ser agendada à atleta ijuiense Gabriele Sá, pela conquista do cinturão peso mosca do Campeonato de Boxe da Associação Nacional do Boxe, ANB, título inédito entre os gaúchos.
Está em discussão o requerimento número 10 de 2018. Como não há interessados em se manifestar, está com a palavra o autor do requerimento, vereador Darcy Preto da Silva.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, eu não sou partidário, não sou entusiasta dessa modalidade desportiva, para ser bem sincero. Mas, como representante da comunidade nesse parlamento, eu não poderia deixar, senhor presidente, senhores vereadores, de propor essa homenagem para esta jovem que trouxe para Ijuí um título de uma disputa nacional. Eu acho que o parlamento tem que valorizar e reconhecer esses talentos que estão surgindo aqui na nossa terra. E é por essa razão, senhor presidente, em que pese ser uma jovem, bastante jovem, trouxe a Ijuí um título importante da modalidade do esporte que está permitido que ela dispute, trouxe o título de campeão. Então, eu acho que é justo, né, que o Parlamento Municipal faça esta homenagem de reconhecimento a essa atleta que promete muito, né, para essa modalidade desportiva do cenário nacional. Essa é a razão, senhor presidente, de fazermos, então, esta homenagem, que eu entendo muito merecida para esta jovem.
Continua em discussão o requerimento. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 10 de 2018. Requerimento número 11 de 2018. O senhor secretário fará a leitura.
Do vereador Darcy Preto, bancada PDT, convite para participar da reunião das comissões que seja convidado o excelentíssimo prefeito municipal para participar da reunião em data a ser agendada com as lideranças de todas as bancadas que integram o Legislativo para elaborar um plano estratégico emergencial visando a realização de manutenção e recuperação das condições adequadas de trafegabilidade nas estradas do interior do município de Juí até o final do ano 2018, bem como a recuperação das vias públicas da cidade central e outros temas de interesse público.
Está em discussão o requerimento número 11 de 2018. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, o requerimento número 11 de 2018. Requerimento número 9 de 2018, senhor secretário fará leitura.
Envio do ofício do vereador Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMD, do MDB. Está errado aqui. Seja enviado ofício à União, à unidade de Juí da Companhia Rio Grande de Saneamento, solicitando que seja procedido novamente o conserto da pavimentação da Avenida São Luís e mediações do imóvel 1996, danificado por ocasião da realização de reparos na canalização de água, uma vez que, além de ter sido mal executado, foram abandonados restos de terra e da própria pavimentação às margens desta rua, que tem causado transtornos aos veículos que trafegam pelo local, inclusive expondo-os ao risco iminente de acidentes, conforme se verifica na foto que acompanha a matéria.
Está em discussão o requerimento número 9 de 2018. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, o requerimento número 9 de 2018. Despachamos favoravelmente anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Anteprojeto de lei do vereador Andrei Cossetim, da bancada do PP. Institui o programa de localização de propriedades rurais por sistema de posicionamento global, GPS, campeiro. Autoriza o Poder Executivo Municipal firmar parceria com a Brigada Militar e munícipes residentes na área rural do município para implantação do sistema de localização por GPS e da outras providências. Indicações. Vereador Andrei Cossetim, da bancada do PP, proibir o estacionamento em um dos lados da rua 24 de fevereiro, proximidades do estádio 19 de outubro, pois devido à largura reduzida da via e o grande volume de veículos, principalmente em dias de jogos, dificulta o trânsito, sendo comum acidentes no local. Do mesmo vereador, resolver com urgência o recorrente acúmulo de água e a grande quantidade de buracos existentes nos cruzamentos da rua 25 de julho e José Bonifácio, pois o local se encontra intransitável e com grande quantidade de pedras e terra sobre a pavimentação. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Felipe Lamp. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública da rua Manaus, no bairro Burtete, desde o entroncamento com a rua Aristeu Pereira até a rua Pedro Amastron. Do mesmo vereador, proceder o recolhimento e a destinação adequada do lixo descartado irregularmente nas imediações da sede da Associação dos Moradores do bairro Glória. Do mesmo vereador, resolver o problema recorrente de vazamento de água existente na rua Professora Luísa Couto, nas proximidades da sede administrativa da Unimed. Do vereador César Busnello, bancada PSB, realizar a operação tapa-buracos na rua Carlos Canova, no bairro Novo Leste. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua Rudi Decker, no bairro Luigen Fritz, pois várias lâmpadas têm permanecido acesas mesmo durante o dia. Do mesmo vereador, realizar poda de galhos das árvores existentes na rua Luiz Foliato, no bairro São Paulo, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes, além de estarem prejudicando a iluminação pública desta via. do vereador Darcy Preto, bancada PDT, realizar a operação Tapa Buracos na Avenida Brasil e na Rua do Cinquentenário, no bairro Elizabeth, assim como na Rua Germano Laureano, no bairro Industrial, visto que a grande quantidade de buracos existentes na pavimentação dessas vias tem as deixado praticamente intransitáveis. Do vereador Edmilson Mastella, bancada PDT, remover o lixo depositado irregularmente na Rua Guilherme Tim, bairro Getúlio Vargas. Essa situação tem gerado transtorno aos moradores do entorno devido à dificuldade de locomoção pela via e à proliferação de animais. Da vereadora Helena Stumardi, da bancada do PDT, destinar 2 vagas de estacionamento restrito a idosos e deficientes na Rua Benjamin Constante, em frente à Câmara Municipal de Juí, bem como a instalação de um bicicletário nestas imediações. Do vereador Jefferson Dalla Rosa, da bancada do PSB, realizar melhorias na Rua Carlos Pudo, de bairro Jardim, visto que conta com grande número de buracos que estão prejudicando o tráfego por esta via. Do mesmo vereador, realizar operação Tapa Buracos e demais reparos necessários na pavimentação da Rua São Rafael, no bairro Glória, para restabelecer condições adequadas de trafegabilidade na rua. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários do sistema de iluminação pública da Rua Santo Antônio, no bairro Glória, visto que várias lâmpadas não estão funcionando adequadamente nesta via. Do vereador Jorge Amaral, da bancada do PP, realizar pavimentação asfáltica na Rua Paraná até o trecho que faz ligação com a Avenida Getúlio Vargas. Do mesmo vereador, realizar revisão de bocas de lobo do bairro Boa Vista, pois existem diversas que estão sem tampa e outras entupidas, dificultando o escoamento da água e gerando riscos de acidentes. Do mesmo vereador, realizar instalação de postes de iluminação pública na Rua Irmãos Gressel, desde o imóvel 992 até 1114, no centro, proximidade do supermercado Kusher. A ação visa disponibilizar melhor iluminação na área e promover segurança, visto que é grande a circulação de pessoas no local. Do mesmo vereador, realizar construção de uma praça de lazer na localidade de Rincão dos Góis, buscando recurso disponibilizado em leis e programas dessa ordem. Esta ação visa atender a solicitação da comunidade local. Do mesmo vereador, revisar e melhorar a demarcação horizontal e vertical das ruas centrais da cidade, reforçando principalmente as faixas destinadas à travessia de pedestres e a sinalização de trânsito, pois em muitas ruas estão apagadas. Do mesmo vereador, realizar programas de incentivo aos jovens escritores do município, realizando um concurso junto à Secretaria de Cultura, promovendo ação nas escolas e comunidade, com o objetivo de promover temas de problemas públicos da cidade. Do mesmo vereador, revisar a iluminação pública do bairro Modelo, principalmente nas imediações das escolas e praças. Do mesmo vereador, realizar manutenção e melhoria no trânsito próximo à região do Hospital o HCI, promovendo vias alternativas. Do vereador José Ricardo Adame da Rosa, bancada MDB, substituir as lâmpadas danificadas da iluminação pública da Rua José Bonifácio, em frente ao imóvel 1774, no centro, assim como nas imediações do número 66 da Rua Carlos Franco, no bairro Amastron. Do vereador Júnior Piai, bancada PCdoB, realizar as melhorias necessárias, principalmente a operação Tapa Buraco, na Rua Frederico Flu, no bairro Mundstock, para restabelecer condições adequadas de trafegabilidade desta via. Do mesmo vereador, proceder os reparos necessários na pavimentação da Rua Joaquim Batista dos Santos, principalmente no entroncamento com a Rua Frederico Flu, no bairro Mundstock, pois a mesma encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade devido ao grande número de buracos. Do mesmo vereador, proceder à poda de árvores existentes na Rua Joaquim Pedro Salgado Filho, proximidade do imóvel 1302, no bairro Tomé de Souza, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando riscos de acidentes e também prejudicando a iluminação pública desta via.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Jefferson Dalla Rosa, no pequeno expediente.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, imprensa, comunidade, já mencionei anteriormente. O que me traz essa tribuna é por trazer a público e aos demais colegas um evento que ocorreu na data de ontem, aqui no nosso município, que foi a terceira Copa Acadêmica de Futebol Feminino em Ijuí. Uma competição organizada pelos acadêmicos da Unijuí, lideradas aí pela acadêmica Thaís Bidinha, que é a puxava à frente da comissão organizadora. Fui convidado para esse evento, compareci lá, e foi uma bela surpresa a organização e a participação de mais de 250 atletas do sexo feminino, organizada em 21 equipes por duas categorias, com equipes do estado todo. Para se ter uma ideia, a equipe que se sagrou campeã na categoria livre foi a equipe Celemaster de Uruguaiana, né? A campeã sub-17 foi a escolinha da CAF de Cruz Alta. Então, uma bela competição, com um nível técnico muito, muito bom das atletas, uma participação disciplinar excelente, dando lição muitas vezes a vários campeonatos, competições organizadas aí para os atletas do sexo masculino aqui no município, onde muitas vezes a disciplina é um grande problema das competições. Então, um nível disciplinar bom, um nível técnico bom. Conversava com as lideranças do futebol feminino, onde elas falavam da falta de incentivo ao esporte. Nós temos aqui uma equipe de futebol de campo, Esporte Clube Ijuí, de futebol feminino, que participa do campeonato estadual gaúcho de futebol feminino, também sem nenhum apoio, sem nenhum incentivo aí na participação, seja da equipe profissional aqui do nosso município, ou seja do poder público. Então, essa reivindicação dessas atletas aí que se sentem muito motivadas a jogarem o futebol, seja ela futsal ou campo, em nosso município. Então, durante essa semana, estarei agendando uma reunião com o secretário adjunto, Rogério Dirks, aí, que é uma pessoa comprometida com o esporte, para discutir essa questão do futebol feminino em Juiz e, quem sabe, encampar aí nas ações da Coordenadoria de Esporte, Cultura e Lazer, competições aí com apoio, já que tão bem organizado e um exemplo de Juí aqui para o restante do estado. Conversei com pessoas de outras cidades lá e todas elogiando, né, cumprimentando e Juí pela organização, né, deste evento de uma grande envergadura, trazendo um bom marketing para o nosso município. Então, esse esporte, eu acho que a questão do futebol feminino, ela é, em nível de Brasil também, ele não é valorizado, fica com migalhas aí comparado à nossa seleção brasileira, nos nossos clubes de futebol. Então, é um esporte de inclusão social. Todas aquelas jovens lá presentes, né, com a motivação de participar, de competir saudavelmente, fazer uma atividade física, em vez de estar aí muitas vezes envolvidas aí em outras atividades aí que servem de mau exemplo, enfim, que temos muitos problemas na nossa cidade e no nosso país. Então, acho que temos a obrigação de motivar essas meninas aí que estão dispostas a trabalharem, Valia a pena ver aquela equipe organizada, trabalhando em todas as frentes, seja na limpeza do ginásio, na organização.
Um minuto para concluir, colega.
Já estou concluindo. Então, eu acho que serviu de exemplo para nós aqui, enfim, a motivar essas pessoas que estão preparadas e motivadas a fomentar esse esporte do futebol feminino, seja ele de futsal ou campo, em nosso município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
No pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Júnior Carlos Piaia.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Helena, os demais que eu já citei anteriormente. Eu uso a tribuna para prestar conta da viagem que fiz representando essa casa em Brasília, na última segunda-feira, junto na reunião de conciliação da Câmara que acompanha as questões referentes ao conflito fundiário urbano, que é uma Câmara da Advocacia Geral da União, e que nesse caso específico é coordenada pela doutora Helena. E essa reunião, na verdade, é a terceira reunião que acontecia já em Brasília, desta Câmara, a partir da provocação feita pelo município de Cruz Alta, relacionada aos moradores que residem à beira trilhos e que, há cerca de, desde 2012, alguns processos, outros são mais recentes, que é a atual detentora da concessão da empresa férrea, vem movendo contra esses moradores ações de reintegração de posse numa alegada iniciativa de que esses moradores teriam invadido a área de domínio desta rede ferroviária. Nesta reunião estiveram presentes os representantes do DENIT, particularmente o chefe do setor de patrimônio ferroviário, que cuida, digamos assim, de todo o patrimônio ferroviário que a União concedeu para as empresas, o senhor Sacramento, os representantes da própria empresa, Rumo S.A., né, tinham três representantes, dois advogados e um representante da diretoria, dois membros da Agência Nacional de Transporte Terrestres, então, que representava a agência reguladora, além dos municípios, né, particularmente Cruz Alta, que é o município que está habilitado para esse debate, que teve lá representado pelo procurador do município, representantes da Associação dos Moradores, pela Câmara de Vereadores, além do município de Tupã, que era representado por membros da comunidade, e Juí, em que nós estivemos representando a Câmara, mais o presidente da associação que defende os beiratrilhos e o prefeito municipal, além do município de Alegrete, em que estava presente o presidente da Câmara de Vereadores. E, além desses, participou a defensora estadual, doutora Isabel, que tem sido a precursora desse debate. E é importante dizer que, mesmo foi esclarecido no início da reunião, embora essa seja a terceira, e daí a importância, senhor presidente, de nós estarmos inseridos nesses processos, foi esclarecido pela doutora Helena que, na verdade, o debate em relação à problemática de Juí não constaria daquela discussão naquele momento. Nesse momento, não entrou em Juí. E é importante nós entender por que que Juí não está habilitado ainda a proceder o processo de negociação com o Arrumo. Porque Juí ainda não tem delimitado no seu pedido qual é o conflito, de fato, que nós queremos resolver e negociar com a Rumo. Ou seja, é um tema de casa, que inclusive eu já conversei com os vereadores da comissão, nós pretendemos reunir na quinta-feira, às 11 horas, chamando inclusive a Procuradoria do município, o prefeito, os membros da Associação dos Beiratrilhos, com a Unijuí, que representa vários desses processos, para que a gente reúna e, quem sabe, a gente trace uma estratégia comum de como enfrentar isso, para que a gente possa se habilitar. No curso da minha conversa aqui, eu vou esclarecer o porquê que isso é importante. Porque exatamente é isso. Enquanto nós não estivermos habilitados para tratar especificamente o problema de Juí, as ações que a Rumo move contra os moradores de Juí, elas continuam tramitando normalmente. Ou seja, como já é uma fase adiantada dos processos, são em torno de 75 que existem hoje tramitando na Vara de Santo Ângelo, o juiz pode dar decisão a qualquer momento de reintegração de posse. Diferente é a situação de Cruz Alta. É uma situação semelhante, a natureza do problema é o mesmo, só que como Cruz Alta está habilitado, né, através de documentação preciso em relação ao problema deles, eles já estão na terceira reunião de negociação. E qual é os resultados, qual é a importância da negociação? É que eles já têm algumas conquistas bem claras. Primeiro, já desde a reunião passada, Cruz Alta, arrumo por negociação de mesa, arrumo já enviou para todas as ações que estão tramitando na Vara Federal de Cruz Alta para os processos de Cruz Alta, pedido de suspensão da tramitação, inclusive das execuções. A própria Rumo fez esse pedido. Que prazo? Enquanto perdurar as negociações nessa Câmara. Portanto, a Câmara vai avançando na mediação e não há risco de retirada abrupta de pessoas. Segunda conquista, eles também conseguiram que a Rumo se comprometesse, está em ata, é válido para o processo, de não ajuizar mais nenhuma causa nova, enquanto houver o processo de negociação, que é uma conquista importante também, né? Porque são, estima-se lá que Cruz Alta tem uma quantidade que poderiam ser ajuizada maior do que em Juí. Então eles têm também essa precaução. E mais, discutiu-se na reunião aquilo que tinha ficado de tema de casa para as entidades fazer, resultado da última reunião. Qual era? Porque todos os processos foram baseados na ideia de que a área de domínio da rede ferroviária era 15 metros. Todos os processos foram nessa linha. Ocorre que por um documento do DENIT se constatou que num trecho lá não era 15 metros. Então, naquela Câmara, se deu o tema de casa para o DENIT e para a Rumo apresentarem os mapas da rede férrea com as delimitações das áreas, da verdadeira área de domínio. E nisso, embora como a reunião foi antecipada para eles, eles não conseguiram fazer, precisar isso, esse processo, mas os mapas eles já conseguiram. E o dado já geral que eles puderam apresentar lá, nesta reunião, é de que dos processos de Cruz Alta, que é próximo de 100 processos que estão tramitando, 62% tem só uma parcela pequena dentro da área de domínio, que não vai ter problema de resolver o problema deles. O problema vai se colocar nos outros 38%. Né? Ou seja, já reduz a natureza do problema como vinha sendo discutido. Mais do que isso, o DENIT e a Rumo se comprometeram a desafetar uma área da rede férrea de Cruz Alta que não está sendo utilizada para que o município promova a regularização fundiária das famílias. Já ficaram comprometidas nesse processo em Cruz Alta. Ou seja, é uma série de questões pactuadas na mesa que já vão dando uma certa, tirando um pouco aquele peso do drama imediato que poderia ser a reintegração de posse. E é evidente que nisso, os outros 38%, é bem provável, inclusive a Rumo sinaliza, de que, mesmo que a área de domínio possa ser, as casas possam estar, mas um segundo estudo que deverão fazer sobre a questão da segurança, a Rumo se compromete, inclusive, a mesmo estando dentro da área de domínio, não pedir a reintegração, ou aliviar no processo de reintegração, obviamente, desde que isso seja feito dentro de um processo técnico desse problema. Ou seja, tem uma perspectiva razoável colocada. Claro, ficou claro que o debate em torno da possibilidade de retirada dos trilhos dentro da cidade não vai acontecer nesse debate da Câmara. Isso é um tema posterior que talvez é difícil de ser realizado. Mas já dá uma luz no fim do túnel sobre a possibilidade de equacionar uma boa parte desses processos. Pois não, vereador?
Nobre colega, vereador, só uma partezinha bem rápida. Você falou nos 15 metros, é 15 para cada lado, isso é sistemático.
Não, é exatamente isso que ficou claro lá. Não é isso.
É preciso ver os mapas da concessão da época da rodovia. Quando foi feita a concessão, em cada trecho, quanto é a área de domínio. Então, tem áreas de domínio apresentadas lá, que são de 6 metros, outras de 7, outros de 8, outros de 15. Não é, ela não é linear 15 metros.
Mas não mais que 15.
Não mais que 15. Obviamente, não mais que 15. Tá? É, o máximo é 15 para cada lado, mas certas áreas é menos do que 15. Então, pode tornar o problema menos dramático para as situações que nós estamos vivendo. Mas é importante dizer que Cruz Alta, por exemplo, o que ficou estabelecido lá, além dessas que eu já relatei? Bom, agora volta para casa, todo mundo faz a lição de casa e vão reunir de novo dia 3 de dezembro para continuar as negociações. Né? Com os dados, com as informações na mão, vai ser feita a retomada. Né? E o que é mais importante, que eu acho que para nós fica a lição, é que nós aqui precisamos, com urgência, adequar essa documentação, porque na conversa pessoal que tive com a doutora Helena, com os membros da Rumo, é que pode assim, na medida que nós tivermos habilitado, que o nosso pedido estiver ok, nós podemos ter uma audiência logo, na sequência, desde iniciar a nossa negociação, em separado, porque é isso que vai acontecer, é o que está acontecendo, é município por município. Então, nós não podemos correr o risco de esperar daqui a 3 meses quando as sentenças já forem dadas aqui. Né? Claro que poderão ser suspensas também, mas o melhor nesse caso é que o juiz que é responsável em primeiro grau, ele já tem o resultado dessas negociações e ele possa depois, no seu julgamento, ter isso pactuado entre a Rumo, os moradores, enfim, e as comunidades, no caso nosso, o município de Juí. Então, eu queria dizer que foi uma reunião produtiva, porque, embora tenha se tratado especificamente de Cruz Alta, também serviu para que a gente entendesse melhor a lógica da negociação de como esse processo está sendo conduzido a nível federal. Né? Então, eu esqueci de dizer, desculpe, eu relatei os participantes, o deputado Darciso Peronde esteve na reunião, aliás, foi quem abriu essa perspectiva na Câmara, né? Através da sua relação com o governo. Mas eu quero fazer só uma observação, gente. Aqui entra as questões políticas que é importante a gente analisar. Em que estágio nós estamos no Brasil? Vocês sabem que na década de 90, 98 em diante, foram criadas chamadas agências reguladoras em várias áreas do Brasil. Né? A que regula o transporte é a chamada ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Qual é que é a obrigação dessas agências? Elas serão as agências que fiscalizam e estabelecem normatização para as concessões públicas de serviços que são de natureza pública, que são concedidas à iniciativa privada. Mas ficou muito claro que esse problema que a Rumo, ou antes a LL entrou com as ações que a Rumo está dando sequência, elas só foram ajuizadas porque a NTT, a Agência Nacional, que deveria ser um órgão para fiscalizar as empresas, fez um documento e inquiriu a Rumo dizendo o seguinte: vocês não estão cumprindo o contrato, os contratos de desapropriação. Em nenhum momento a NTT falou para a Rumo que ela tinha que trocar os dormentes, por exemplo, que é o que causa, de fato, os problemas de segurança nesses trilhos. Ou nós não conhecemos quantos anos tem a ferrovia em Juí e quantos anos é de 1911. Certamente, de lá para cá, sempre teve moradores próximos à área de domínio. E nunca se ouviu falar que teve um acidente e um problema dentro da cidade, por conta do trajeto do trem. O problema existe quando os dormentes, e nós temos aqui em Juí, na trajetória, muitos dormentes podres, e isso sim pode causar acidente. Mas agora, né, querendo ser mais realista com o rei, determina ou faz uma provocação para a empresa para retirarem pessoas dos seus estabelecimentos. E claramente na negociação, isso é uma conclusão minha, claramente na negociação, eles agem para defender as empresas. Elas agem lá na negociação. Tudo quando as coisas se encaminhavam para um acordo, tinha um porém da NTT no meio, que era para dificultar o processo de negociação. Isso é uma coisa que nós, como sociedade, precisamos olhar com muita atenção. As agências, ao invés de fazer a regulação para defender o interesse público foram cooptadas para atender interesses privados. Não tanto de segurança como apregou, mas muito mais para defender outros interesses. Então, fica uma lição importante para nós. Nós precisamos ficar mais atentos em relação a isso. Nem sempre aquilo que parece que é para defender o setor público, ele de fato é para isso. Né? E eu acho que isso nós precisamos, no futuro, pensar melhor nesses modelos, porque nós estamos vendo aí em outras áreas. Se nós olharmos, por exemplo, a questão da Concepa, que era a empresa que cuidava da Freeway, né? Foi exatamente a NTT que avalizou todo aquele rombo, aquele rolo que deu, que hoje está na justiça, de milhões de dinheiro, né? E aí foram eles que deram um aval para esse tipo de coisa. Então, nem todos aqueles que são colocados. Então é isso, senhor presidente, quero dizer que foi muito importante nós termos ido, afora os problemas de viagem tragicômicos que nós passamos. Mas, enfim, isso é outro assunto. Obrigado.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Andrei Cossitim.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, imprensa, internautas, autoridades e comunidade nos prestigia, minha saudação a todos. Senhor presidente, gostaria de iniciar aqui o meu pronunciamento lendo alguns artigos e também algumas resoluções que vocês entenderão o porquê ao decorrer do meu discurso. Inicio, então, pelo artigo 5º da Constituição Federal, onde diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. No mesmo sentido, no artigo 6º, nós temos, abrindo aspas, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Indo por essa linha, na ECO de 92, que originou então a Agenda 21, nós tivemos no capítulo 18 algo que diz assim: a água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo geral é assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa qualidade para toda a população do planeta. A ONU, também em Assembleia Geral, ela declara que esse acesso à água é um direito universal. E na redação ele diz isso, diz que o acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial. O Brasil, neste mesmo dia e nessa resolução, votou favoravelmente e, em sua intervenção, então, a representante do Brasil na ONU, ela, que é a senhora Maria Luísa Ribeiro Viotti, ela declarou que o direito à água potável e ao saneamento básico está intrinsecamente ligado ao direito à vida, onde remete ao artigo 5º da Constituição, e também à saúde, que remete ao artigo 6º da Constituição. Em Ijuí, nós tivemos, através da Lei 5.546, de 1º de dezembro de 2011, criado, então, e instituído o DEMASE aqui em nosso município, que no artigo 2º desta mesma lei, diz que o DEMASE exercerá em suas ações, em todo o município, competindo-lhe com exclusividade, aí eu inciso primeiro, orientar, planejar, executar, fiscalizar ações para universalização dos serviços de água e saneamento básico em todo o nosso município. Trago aqui, senhores, água para oferecer aos vereadores. Isto é água que a população de Juí está consumindo. Por que estou trazendo isto a público? Há mais de 2 anos, nós e os moradores fazemos muitas intervenções, tanto com o secretário Zardim, também vice-prefeito, também com o DEMASE, pedindo para que esta situação, alguém quer um gole desta água, seja resolvida. Já temos os canos comprados, para quem não sabe, isso é da linha 6 Norte, onde a rede tem que ser passada e apenas ligada a um poço, que já existe no local, e isso não acontece há mais de 2 anos. Então, a partir desse momento, onde essa situação se torna insustentável, né, insuportável para aqueles moradores, estou aqui trazendo ao conhecimento de todos que levaremos até o Ministério Público para que o mesmo possa, então, intervir administrativamente e também com seu papel de fiscalização e promotor da justiça, fazendo com que esses direitos e essas leis que eu trouxe a todos vocês possam ser executadas.
Então, a parte,
por favor.
A parte, vereador Andrei, é 6 famílias lá, e é um desconforto para aquelas famílias lá já faz anos, e tem poço artesiano com caixa e rede, e o município de Juiz não consegue ligar água para essas 6 famílias. E o Beto Noronha também sabe, é sabedor desse tema lá, é 1.500 metros de cano. Então, e o secretário, o Ed junto, o seu Tomás, só leva, só enrolando. E isso aí já faz, acho que uns 6 anos que está assim, só para concluir essa parte. Seu Tomás. E só amanhã, e os canos estão comprados, e estão vindo, e isso aí o pessoal está tomando água suja lá.
Obrigado, vereador João Monteiro. Obrigado, porque isso nos deixa mais tranquilos, sabendo então,
para
encerrar e para concluir, senhor presidente, que vários vereadores já estiveram no local e nós não conseguimos então resolver através do Poder Público Municipal, que deveria dar esse direito à água potável, à saúde. Então, levaremos isso amanhã até o Ministério Público, que aí eu tenho certeza que com a pressão da Justiça, certamente o Poder Público vai resolver isso. Obrigado, senhor presidente.
No pequeno expediente, está com a palavra o vereador João Pedro Monteiro.
Senhor presidente, vereadores, agora vereadoras, a dona Helena está presente ainda, comunidade que nos assiste, imprensa, nosso vice-prefeito, não sei se é vice-prefeito ou é secretário, mas eu vou chamar de vice-prefeito e secretário. Eu acho muita função para uma pessoa só. Vamos ter que voltar os cargos para a coisa começar a andar. Vocês, colegas vereadores, têm notado que eu não tenho feito mais indicação por essa casa. Porque as minhas indicações não estão sendo ouvidas. Nem sequer um retorno. Serviços inacabados. Começa, não termina. Isso é quase no geral. Secretarias que estão funcionando, eu não faço indicações. Porque estão funcionando. E isso é uma indignação minha. E daí o meu silêncio é pedido. Eu não vou ficar no silêncio. Eu entrei nessa casa aqui para tentar ajudar aquele povo sofrido. E eu não admito, já falei na outra tribuna, 83 mil habitantes para uma patrola em Juiz. E daqui uns dias é Expo em Juiz. E nós íamos repassar dinheiro para Expo de novo. Saiu na sexta-feira um desfile aqui em Juiz, dos colégios. Olha a multidão que tinha nessa praça, sem investir um real. Então tem muitas coisas aqui em Juiz que está errado. E alguém tem que ficar sabendo para nós tomar pé da situação. Então eu acho assim, ó, outubro está chegando. Quem sabe com o dinheiro do repasse lá para essa Expo nós compramos mais uma patrola. E daí o pessoal do interior está tomando água suja. O pessoal da cidade está estourando roda de carro, amortecedor, serviços de péssima qualidade, jogando um saquinho de asfalto dentro e batendo com a pau com um socador. Isso aí não existe. Nem um rolo que tinha, um pequenininho que fazia esse serviço, que o seu Arizinho, o finado ali, que Deus o tenha, fazia o serviço, não tem mais. Mas eu fico apavorado, cara. Cadê a tecnologia? Cadê o maquinário? E daí eu tenho que ir, tenho que dar a minha cara aí para o pessoal e dar a resposta. E daí, ó, temos que se curvar ainda. Os bairros estão aclamando. Tem gente aí da UAB aí representando, tem representante dos bairros aí. Estão aclamando. E daí, o que é que nós vamos fazer? Você passou 2 anos já, já vem a Expo, depois já vem o final de ano, e começamos tudo de novo, vamos esperar para 2019, 2020 já é campanha eleitoral de novo. Agora não dá para investir porque é a época de política. E os projetos tudo meio parado. E o dinheiro, tomara que saia lá do financiamento, para ver se vem a maquinário, e nós não ouvimos as mesmas respostas. Que não dá porque temos sem maquinário, ou temos sem combustível, ou temos sem material para jogar naquele buraco lá e socar com uma pá. Mas vamos comprar um rolinho pequeno e um reboquezinho para levar para não precisar rodar. Coloca numa carretinha daquelas reboque, que até um Celtinha, até o Uno velho da prefeitura lá puxa. Mas vamos se equipar. Mas caramba, cara. E daí, ó, 1.500 metros de cano, 5 anos, os pessoal fazendo reunião, que nem o Andrei colocou, o Beto participou de reunião, eu participei de reunião, e a comunidade tem que esperar. Não consegui comprar uns canos que nem foi colocado na linha 3, lá pura biruga e pura bexiga lá, que está dando problema desde que foi colocado. Linha 3 ali no Santana, ali, que é um problema aquela rede de poço lá. É tudo porcaria aqueles canos lá. Arruma num lugar e estoura no outro. Isso aí tem que ficar sabendo, a comunidade tem que ficar sabendo. Porque é o pessoal lá que está cavocando valeta cada semana e consertando os canos. Ali entra no Balneário Santana, ali para dentro, ali, aquela rede d'água. E daí nós temos que se curvar e calar a boca e ficar no silêncio.
1 minuto para concluir, nobre colega.
Eu vou parar de falar porque o nosso presidente botou ordem na casa e corta o microfone. E tem que fazer assim, tem que botar ordem na casa. Era isso.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.